Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou a Stefania Amaral.
Eu sou a Camila Vieira.
E o nosso programa de hoje vai ser uma conversa sobre o filme 10 Coisas que Odeio em Você. Mas antes, o nosso agradecimento às nossas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon.
Gente, reforçando aqui a nossa independência podcastica e pedindo a ajuda de vocês novamente. Vocês podem acessar o padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas e escolher uma categoria de ajuda que caiba no seu bolso.
O programa de hoje é um oferecimento do Telecine e com o serviço de streaming do Telecine você tem até 30 dias para acessar de graça o catálogo, o que é maravilhoso para a gente poder explorar os filmes que estão disponíveis. A assinatura pode ser feita no próprio site, é só acessar www.telecine.com.br. E o legal é que o Telecine tem a campanha Mulheres Fazem Cinema, com filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. No post desse programa, você encontra um link direto para a cinelist da campanha.
E um desses filmes que nós encontramos no catálogo do Telecine é justamente o 10 Coisas que Odeio em Você, sobre o qual nós vamos conversar aqui no nosso programa de hoje. Esse filme, ele é de 99, né? Ele é dirigido pelo Gil Unger. Eu não sei se fala assim ou se fala Gil, enfim. E as roteiristas são a Karen Makula e a Kirsten Smith. Esse filme é adaptado da comédia A Megera Domada, do Shakespeare, numa transposição, né, pro contexto adolescente, uma coisa meio no esquema do As Patricinhas de Beverly Hills, né? Talvez porque nos anos 90 teve muito, né, dessas transposições adolescentes, até o Romeo e Julieta, né, do Baz Luhrmann.
Ai, amo.
Né?
Amo demais. Louca com esse filme.
É. E essa dupla de roteiristas, elas geralmente trabalham juntas. Eu acho que cada uma delas, acho que tem um filme solo, se eu não me engano. E elas fazem clássicos da comédia romântica, né? Adolescente, principalmente, como Ela é o Cara e Legalmente Loira, né? Outros filmes que também marcaram época, em alguma medida. E nesse filme, 10 Coisas que Odeio em Você, a Cat, que é interpretada pela Julia Stiles, é uma menina feminista que não gosta de fazer o que os outros esperam dela. E ela se recusa a participar dos rituais comuns da adolescência na escola. E a irmã dela, a Bianca, que é considerada a menina ideal, né? E o pai das duas, que é super rígido, criou uma regra que a Bianca só pode namorar se a Cat namorar. Só pode sair se a Cat sair, enfim. E aí entra o Cameron, que é vivido pelo Joseph Gordon-Levitt, baby, né? Que é apaixonado pela Bianca. E ele tem uma ideia, que é contratar o Patrick, que é um aluno novo na escola, interpretado pelo Heath Ledger, pra sair com a Cat. Porque se a Cat saísse, Bianca poderia sair com ele. O filme, ele tem várias referências que não são muito sutis à obra do Shakespeare. Então, a escola é chamada de Pádua, que é o nome da cidade da Caterina, da peça original, né? O sobrenome da Cat e da Bianca é Stratford, que é a cidade onde Shakespeare nasceu. Patrick, que é derivado de Petruchio, né? O nome original do personagem protagonista, né? E o sobrenome dele é Verona, que é a cidade de onde vem o personagem, né? Então, só vou fazer um parênteses antes da gente falar sobre o filme propriamente dito, que eu queria exaltar a maravilhosidade da nossa adaptação nacional dessa história, que foi a novela O Cravo e a Rosa, de 2000. Que era a Adriana Esteves como a Catarina e o Eduardo Moscovis como Petrúquio. A novela se passava em 1928, em São Paulo. Então, retratava sufragistas, enfim. Eu nunca revi essa novela, mas na época eu assistia e eu adorava. Mas, voltando ao 10 Coisas que Odeio em Você, né? Quando foi que vocês viram esse filme pela primeira vez? Qual é a relação de vocês com ele?
Olha, eu posso dizer que eu via a novela e via vários capítulos da novela, eu gostava de assistir. Mas o filme, eu só consegui ver o filme pela primeira vez agora. Na época que o filme foi lançado, foi em 99, né? Então eu tinha 16 anos. E pro meu contexto de ter nascido e crescido em periferia, morar num bairro distante, não tinha, assim, esse hábito irregular de você ir ao cinema, né? Porque todas as opções de salas de cinema sempre foram muito distantes da minha casa e é o contexto que eu vivo até hoje. Então, assim, é um pouco complicado e difícil, sabe? Só se fosse, assim, um grande estouro de bilheteria como Titanic, Titanic, aí eu ia pro cinema de rua, e Titanic foi em 97, né, foi antes disso, assim. Mas até aquele momento não tinha um hábito de ir regularmente ao cinema, né, e aí em 96, eu lembro que meu pai comprou um videocassete, e aí eu assistia os VHS da locadora, sabe, mas acho que na época esse filme passou batido por mim, porque eu só lembro que sempre em algum lugar passava aquela cena do campo de futebol, que é uma cena que eu nem gosto, assim, mas aquela cena não me animou muito pra ver o filme, sabe? Uhum. E eu lembro, e assim, vocês falando dessa relação afetiva, eu acho que a Isabel tem uma relação afetiva muito grande com os personagens do filme, e eu fico pensando assim, nessa relação afetiva com personagens adolescentes com a mesma idade da gente. Pra mim, isso aconteceu com a série Dawson's Creek, porque ela começou a ser exibida em 98, um ano antes desse filme, e eu lembro que um amigo meu tinha TV a cabo, e ele gravava pra mim os episódios, porque ele dizia que tinha tudo a ver comigo e tudo, e aí eu passei a ter uma relação de identificação com personagens adolescentes que tinham a mesma idade que eu assistindo aquela série, né? E eu tinha 15 anos na época, e a identificação veio disso aí, mas o 10 Coisas, e aí voltando pro filme, né? O 10 Coisas, a primeira experiência foi agora, e o que eu posso dizer é que minha relação é de puro distanciamento, sabe? Eu não sou mais adolescente, e tô vendo o filme agora, com o olhar de hoje. Já o Dawson's Creek, pensando que é uma série que também tem muitos problemas, assim, da mesma forma como o 10 Coisas, também você pode apontar vários problemas, eu já tenho uma relação afetiva mais próxima, porque eu acompanhei na mesma época, eu tinha a mesma idade que aqueles personagens, né? Era 15 anos, sabe? Então, é isso, assim.
É, gente, eu nem faço ideia de quantas vezes eu já vi e revi esse filme, porque eu ficava alugando ele na locadora e pegava pro fim de semana e via com minha melhor amiga várias vezes. Então, tipo, eu adorava mesmo esse filme, marcou demais, assim. Foi em 2001 que eu comecei a assistir, eu tinha uns 14 anos, eu acho. E eu adorava a Cat, assim, e esse tipo de filme que a trilha é super exagerada, toda hora tem uma música, e os quartos das meninas são cheios de posters, né? A gente comentou isso aos 13, né? Esse formato MTV, assim, que era uma extensão da minha vida, então eu adorava isso. E eu, assim, eu tinha esse comportamento da Cat também, de ser a revoltadinha, que ficava criticando o capitalismo e tal... É cheio de contradições, mas enfim, eu era assim, então eu gostava demais. E já a Crave e a Rosa eu vi pouco. Eu era muito fã de Chocolate com Pimenta, que é uma novela que passou um pouco depois, assim, também das 6. Eu era muito fã mesmo, tipo, assistia todo dia e chorava com a Ana Francisca.
Gente, Chocolate com Pimenta era ótimo também.
Ai, amava, nossa.
Mas é muito legal essa lógica de compartilhamento de filme que a gente tinha nessa época, né? É algo que não vai voltar. Isso que a Camila falou de alguém gravar pra ti, emprestar, ou a gente ter que pegar na locadora e tudo, né? E eu realmente tenho ainda essa relação muito afetiva com esse filme, de eu conseguir enxergar os problemas dele, mas relevar em função dessa conexão que eu tenho com ele, né? Na época, eu lá em Blumenau, né? Eu morava tipo numa periferia rural. Blumenau não tem parques. Hoje tem um parque lá numa região central, que é um bairro de classe média alta, né? Então, assim, Blumenau não tem lazer para as pessoas que moram nos lugares afastados. E a única coisa que tinha pra gente fazer era o shopping. Uma coisa extremamente deprimente, assim, né? Então, era comum, embora fosse muito longe, o shopping é no centro da cidade até hoje, né? Eu pegava um ônibus que passava lá em casa. Ia pro centro, era o ônibus que dizia cidade. Tipo, eu morava tão fora da cidade que o ônibus era cidade. Mas aí a gente, de vez em quando, assim, tipo, uma ou duas vezes por mês, ia no cinema porque era R$2 o filme pra estudante, né? Era maravilhoso nessa época. Eu lembro que o filme, ele passou nas férias escolares, ele estreou no Brasil em agosto de 99, e foi uma dessas vezes que eu fui no cinema. E eu, nessa época de fazer esses passeios que eram especificamente pra ir no cinema, eu lembro que eu assisti muita porcaria. E esse foi um dos poucos filmes, assim, porque todo mundo diz 99 foi o ano do cinema, mas aqueles filmes que entram na lista dos grandes filmes de 99, obviamente, ou nem chegaram em Blumenau, ou eu não vi naquela época com 14 anos, né?
Clube da Luta?
Esses filmes tipo, Magnólia...
Não, mas Clube da Luta é de 99.
É de 99?
Puta... É.
Ah,
é.
Tá.
Magnólia também.
Nada disso eu vi em 99, só vi depois, né? Desses clássicos de 99, o único que eu vi foi 10 Coisas que Odeio em Você, né? Eu não sabia que eu estava presenciando algo histórico, olha que exagero.
Ah, não, mas merece. Muito bom.
Assim, pra mim foi um filme que me marcou muito nesse sentido da identificação, né? Porque, que nem eu falei, eu tinha 14 anos, eu era proto-feminista, assim, revolts, light, né? Aquela coisa em busca de um amor, né? E tinha essa identificação com a Cat que foi imediata, né? Acho que foi a primeira vez que eu me vi num filme em uma personagem, apesar das incoerências que estão dadas ali, né? E das minhas próprias incoerências da época, né? Inclusive, eu lembro que, como eu era comunista já nessa época também, e eu escrevia poesia, numa dessas idas pro shopping, eu escrevi um poema que o nome era... Eu fiquei, tipo, analisando as pessoas andando no shopping e o nome era, tipo, Manifesto... consumista, alguma coisa assim, eu não tenho certeza, sabe? Mas era um trocadilho com o Manifesto Comunista. Gente, é muito ruim escrever aos 14 anos, é tudo uma merda. Não quero reler.
Acho que você tinha que declamar esse poema aí pra nós, hein,
não,
Isa?
Eu acho que não.
Fazer igual a Cat fez no final. Deixar de easter egg no final, Isa declamando.
Mas é isso, assim, essa minha identificação com a Cat foi total, ao ponto de que eu, na época, fiquei assim... surtada que eu precisava ter um chinelo de plataforma igual dela. E aí, assim, a família da minha mãe mora na Grande Florianópolis. Eu só consegui encontrar um chinelo desses em Florianópolis. Em Blumenau não tinha. Era muito, muito tosco, assim. A gente tem uma identificação também muito estética, né, com as coisas. A gente falou disso no Aos 13, né? Como nessa idade, uhum, a gente externa as coisas de uma forma, tipo, tribos musicais. E aí tu tem o estilo de se vestir de acordo com a música que tu ouve, enfim, né? Então tinha muito isso, de gostar de uma personagem, querer a estética da personagem, né? Então toda vez que eu revejo esse filme, eu faço o filtro, com certeza, do meu eu de 14 anos e eu relevo várias coisas em virtude dessa proximidade que eu tenho, assim, com ele, afetiva mesmo.
Hi-fi.
Pois é, na série Dawson's Creek, né, que rolou essa identificação, a feminista revolts era a Jan Lindley, que é a Michelle Williams, que fazia. E eu lembro que na primeira temporada ela era vista como uma vilã, sabe? Porque ela tinha vindo de Nova York por mau comportamento. Porque ela era uma personagem que era livre sexualmente, uhum, e era isso. E ela tava indo morar numa cidadezinha pequena, assim. E eu nunca entendia por que ela era considerada a vilã, porque ela era a personagem mais legal daquela temporada, né? E aí... A personagem da Joey, que é a Joey Potter, né, que é a Kate Holmes, ela é inspirada na Joey do Mulherzinhas, né, que também é considerada uma proto-feminista.
Uhum.
E é muito curioso como essas produções, assim, do final dos anos 90 pra virar dos anos 2000, traziam essas personagens que eram ditas, né, feministas, né, com que a gente podia se identificar. E são produtos, assim, da cultura pop que viram marcos também, né. Por exemplo, Dawson's Creek foi a primeira série adolescente da TV aberta nos Estados Unidos a exibir um beijo gay.
Uhum.
Então, assim, isso foi um marco na época. E eu acompanhei, uhum, tudo isso na mesma época, né? Mas voltando aqui ao 10 Coisas e falando da Cat, ela é inspirada na personagem da Megera Domada, né? E eu fico pensando se já a partir dessa construção não existem determinadas limitações. E queria ouvir vocês também sobre isso.
Eu vou fazer um corte. Não vou responder sua pergunta, Camila. vou comentar que eu lembrei que eu tinha o CD da trilha do Dawson's Creek. Eu não era muito fã, assim, não. Porque eu também via, tipo, na casa dos outros, que tinha TV a cabo. Mas eu gostava daquela música da Paula Cole e tal. Tinha umas cantoras legais.
A trilha é maravilhosa, né?
É, tem umas cantoras
bacanas.
Muitas
músicas legais.
Aí eu tinha o CD, aí depois eu me achei muito... Falei, não, isso é muito adolescente. Aí eu troquei CD no CD, numa camiseta do Radiohead. Os escambos adolescente, né? Mas... E lembrar que a Michelle Williams foi casada com o Heath Ledger, né? Tipo, muitos anos, assim. Tiveram filhos.
Sim, verdade.
Ah, é verdade.
Assim,
é.
Por causa do Segredo de Brokeback Mountain, né?
Sim.
Foi nesse mesmo
contexto. Eles conheceram nessa época. Outro filme, uhum, que é foda, né? Eu acho que
é
um tatu.
Pois é, eu acho que tem sim, respondendo a tua pergunta, Camila... algumas limitações essa história pelo fato de ser uma adaptação, né, do Megera Domada, né? Porque o Megera Domada é uma obra que, pelo que eu sei, eu nunca li, né, o Megera Domada do Shakespeare, mas, assim, pelo que eu sei, ela é muito discutida justamente pela violência e sempre se debate se é ou não misógina enquanto obra, enfim, porque o Petruchio, ele tortura a Catarina pra ela se tornar a esposa ideal na história, né? E pensando que esses personagens já estão dados ali, embora as ações relações deles sejam alteradas na história, né? As roteiristas, elas com certeza tiveram que atenuar e recriar e bolar de outra forma essas dinâmicas para fazer com que a aproximação do Patrick e da Cat aqui se tornasse algo que pudesse ser entendido como romance, né? Porque o que a gente tem na Megera Domada é muito duvidoso, né? E aí no filme elas fazem isso mais no sentido de o Patrick ser um bad boy, né? Que é apresentado como um cara que na verdade tem um bom coração, embora se criem várias histórias e vários boatos sobre ele, né? E ele não é violento fisicamente com ela, né? E o roteiro, ele permite que ela se mantenha feminista, né? Que é uma atualização também, porque o que eu sei da Megera Domada, que era, tipo, uma mulher com um certo desejo de independência, mas o feminismo, obviamente, ainda não existia na época de Shakespeare, né? Mas é isso, né? Eu acho que todas as comédias românticas que a gente já falou aqui no programa, a gente problematizou, né? Porque eu acho que é um gênero que sempre tem alguma coisa que vai trazer algum incômodo pro nosso olhar de hoje em dia. Uma das coisas que a gente sempre fala é a questão da branquitude e da heteronormatividade dos personagens, por exemplo. Mas sempre tem muitas dinâmicas de gênero e do que é considerado romance que às vezes são duvidosas, né? E vocês acham que, apesar dos pesares, esse filme ele sobrevive às problematizações desses protagonistas, assim?
Eu acho que, assim, é um filme que tem problemas e ele, ao mesmo tempo, ele tenta solucionar esses problemas. Alguns problemas ele consegue resolver e outros não. Uhum. Por exemplo, o Patrick, na verdade, ele é um personagem que ele passa para todo mundo ali, para todos os personagens ali da escola, ele passa como essa imagem de violento. Mas, no fundo, ele não é violento na questão do físico, uhum, né? Você não vê ele dando murro em ninguém, assim. Isso é uma coisa que inclusive, naquele jogo de verdade e mentira, isso é desconstruído, né? Muitos dos boatos dele ali é desconstruído nesse jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele é stalker, né? Mas ele é stalker dentro de uma configuração de um personagem que já existe na comédia romântica, né? Pra Hollywood, você ser stalker é legal, assim, não é um problema. Uhum. É até romântico. E aí eu tô ironizando aqui, porque inclusive, tem um canal no YouTube do Pop Culture Detective. É um cara chamado Jonathan McIntosh, que ele discute a fundo essa questão da masculinidade tóxica, sabe? No cinema, uhum, nas séries. Tem vários vídeos dele sobre Stranger Things, tentando pensar que masculinidade é essa. E é isso, ele discute masculinidade. E é um cara falando sobre isso, sabe? E aí tem um vídeo dele chamado Stalking for Love, que ele começa falando do feitiço do tempo, sabe? E aí, quem é esse personagem ali do feitiço do tempo e a relação com aquela mulher, né? E aí ele vai falar dessa figura do stalker ser legitimado como parte da conquista romântica dentro do imaginário dos filmes de comédia romântica, os filmes de romance. E aí o 10 Coisas tá lá, sabe? Inclusive, ele até analisa a cena do campo de futebol e aí analisa por que é problemática aquela cena ali. Mas o 10 Coisas tá entre o exemplo de vários filmes que ele vai falar e é um vídeo ótimo, eu recomendo demais, porque é um cara refletindo sobre essas imagens e a gente vai deixar também o link aí no post para vocês darem uma olhada. Tem legenda em português, está disponível no YouTube, então vocês podem ver e aí a gente pensar um pouco melhor essa figura do stalker.
Eu concordo demais, assim, inclusive, eu não gosto dessa cena justamente porque é aquela coisa de fazer uma chantagem em público, né? Quando tu faz essa demonstração pública, tu tá meio que chantageando a pessoa diante dos olhos das outras a concordar com aquele cortejo, vamos dizer assim, né? E é por isso que eu tenho sérios problemas. Na verdade, eu detesto também uma comédia romântica que é muito exaltada, que é aquele O Diário de uma Paixão, né?
Ah, O Diário de uma Paixão também tá nesse vídeo.
Gente, esse filme é horroroso. O cara, ele se pendura numa roda gigante em que a menina tá, né? Ela tá no carrinho da roda gigante, ele vai lá, pula e se pendura e diz que se ela não concordar em sair com ele, ele vai se jogar. Olha o nível. E isso é considerado romance.
Gera um constrangimento, né? Um constrangimento público.
E nesse caso é mais do que um constrangimento, é uma ameaça de suicídio, né? Então, uhum, é um nível de chantagem que é inaceitável como romance e como uma tentativa de estabelecer esse romance, né? Mas é isso, é colocado como um gesto apaixonado no filme, né? E é um filme que é muito, dentro do gênero do romance ou da comédia romântica, é um filme que é muito considerado, assim, muito bem quisto pelo público, né? Eu tenho pavor desse filme, então concordo contigo, Camila, que essa cena não funciona pra mim como romance.
Eu sempre fico pensando o que que é desse personagem do Verona e o que que é ele sendo comprado, né? Porque, beleza, tem as atitudes que ele escolhe tomar, é a estratégia dele, mas é, eu não sei se é natural, assim, é um personagem muito intrigante pra mim, revendo, assim, né, dele desconstruir aquela ideia da violência e ele tá sendo pago pra fazer essas coisas, então, ele, acho que ele mal sabia que se ele tava conquistando ela naqueles métodos mesmo, assim, acho que ele foi descobrindo umas coisas, enfim. É, eu tenho muito carinho e nostalgia por esse filme, assim, eu continuo me divertindo muito, assim, e ficando emocionada em algumas cenas. Me surpreendeu o quanto eu fiquei. Mas agora, é mais velha, né? Tipo, a gente pensa no clichê da rivalidade entre meninas, né? Que tem ali muito entre as irmãs, né? E muito entre a irmã dela e a amiga dela, né? Quando envolve o macho, o alfa ali. E aí, isso é um pouco, gente, por quê, né? Por que que o cinema bate sempre nessas mesmas teclas e... E claro, assim, né, esse senso comum todo do final feliz, que todo mundo tem que ter um parzinho, enfim. Mas pra mim não estraga o filme, né, independente disso, assim. E também eu fiquei bem incomodada com a diretora do colégio. Acho que ela sempre me incomodou, mesmo eu não expressando isso, não entendendo isso. É um retrato da mulher mais velha que tá escrevendo um romance erótico ali, e isso é como se fosse ridículo, sabe? Tipo, e ela não tá fazendo a função dela de diretora. Então isso aí é um pouco... Não é humor pra mim, assim, me incomoda.
Essa coisa do final feliz, eu acho que ainda é uma amarra do gênero, né? Como é um romance, fica meio que implícito que o desfecho do filme tem que ter a formação de casal ou casais, né? Eu acho que faz parte, não me incomoda, já que estamos assistindo um romance, né? Claro que tem toda essa coisa do amor romântico, da idealização, enfim, mas eu acho que é uma armadilha do gênero, vamos dizer assim, né? Uma coisa que eu acho interessante é, assim, a postura da Cat enquanto feminista quando ela é colocada em relação ao ambiente dela, né? Então, ela sugere na escola que eles leiam Sylvia Plath, que leiam Charlotte Brontë, Simone de Beauvoir na aula, né, de literatura. E aí ela fala que quando você é homem e você é babaca, você é valorizado na sociedade, né? E aí tem uma cena que o Patrick chega perguntando o que ele perdeu da aula. E aí ela diz que só os valores patriarcais guiam a sociedade, né? E aí ele meio que, ah, então tá. E aí sai da sala, assim, né? E aí em casa mostra ela lendo Redoma de Vidro, né? Só que eu gosto, porque assim, ela ainda é uma adolescente, né? Óbvio que ela não tem tanta noção das coisas, né? E aí eu gosto que o professor dela provoca ela, dizendo que ela também não lê autores negros, né? Apesar de que eu acho que essa construção do professor, às vezes é meio problemática, porque ele tem uma implicância meio agressiva com ela, que não faz muito sentido, às vezes não tem motivo nenhum, né? Em algumas cenas. E até porque, geralmente, os professores, eles tendem a gostar dos alunos que participam, que questionam, enfim, né? E ele é meio que sai da minha sala, né? Mas mesmo ela contrapondo que eles não leem autoras mulheres na aula de literatura e ele contrapondo que ela também não lê autores negros, é interessante que no final o que tá no currículo e o que o professor coloca pra eles lerem são os homens brancos, né? Então, meio que é isso, né?
Não, então, vou falar sobre essa cena específica, que eu acho que ela tem várias nuances, assim. Por exemplo, eu, sinceramente, eu acho que a Cat tem, sim, essa contradição do feminismo branco. Muitas das coisas que ela fala são coisas legais, mas tem limitações, né?
Sim.
A própria leitura do A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, é muito questionável dentro do debate feminista, assim. Eu até vejo que ele é um livro, eu li no ano passado A Redoma de Vidro, e eu sinto que ele é um livro muito mais interessante pra gente discutir saúde mental, depressão, né? Ele é narrado em primeira pessoa por uma personagem que tem depressão, que vive depressão, né? E ele é mais interessante pra isso do que pro feminismo em si, porque a protagonista, ela é cheia de preconceitos com latinos, com pessoas negras, por exemplo, e isso, nas leituras que a gente faz, isso é pouco questionado, né? Assim, eu não vejo as pessoas questionando essas nuances que a personagem tem. Mas voltando aqui ao filme, e as cenas que eu mais gosto é desse confronto mesmo com o professor Morgan, mesmo que seja problemática a construção dele ali, e eu não sinto que ele tá tendo uma agressividade com ela, porque ele tá tocando a real, assim, de fato, ela fica o tempo todo na sala pontuando essa opressão do patriarcado, e aí é uma opressão que não considera a questão de raça e de classe, então ela fala o tempo todo sobre essa opressão em sala de aula, mas ela não tem a mínima vontade de refletir sobre raça, nem na sala de aula e nem fora, sabe? Uhum. Isso é bem problemático. E eu concordo com vocês quando você disse que o filme poderia ter ido mais a fundo nessa coisa do o professor dá aula sobre escritores negros. Também concordo com isso. Eu acho que seria ótimo, né? Seria perfeito. Mas o filme, ele também tem outras contradições dentro desse aspecto. Por exemplo, a melhor amiga da Bianca, que é a Chastity, que é uma adolescente negra, ela tá ali de acessório na narrativa. E quando ela passa a ter alguma relevância pro filme, ali no final, ela é a bitch traidora, né? Da Bianca. Então,
sim,
assim, tem esses problemas que o filme não consegue dar conta.
Ela é a competição, né? No final das contas.
Não, ela é a bitch total, assim. Porque ela sai com o Joe e é isso. Tipo, ela vira, assim. Na verdade, ela começa ali doce e é aparecendo muito pouco como personagem secundária. E no final, vira uma outra coisa, assim, sabe? E é inexplicável, não consigo entender.
Inclusive, tem um post do BuzzFeed que se chama Todos os personagens negros em filmes de brancos. E aí é uma lista desses estereótipos de representações de personagens negros em filmes de brancos, feitos por pessoas brancas com protagonistas brancos, né? E aí um dos personagens listados nesse post é a aluna de ensino médio interpretada pela Gabrielle Union, que é a que interpreta, né, a amiga da Bianca, porque ela fez muitos papéis desses em filmes desse momento, anos 90 pros anos 2000, assim, né?
É, então, é sobre o professor, assim, eu acho meio cartunesco, né? Tipo, toda aula ele expulsa a Cat. Até no final tem uma brincadeira com isso, porque tem... Aquilo ali, no final, os pós-créditos, acho que não são bem erros de gravação, né? Acho que são, assim, releituras das cenas. Então, ele erra a cena e tem que fazer de novo, aí expulsa de novo, expulsa de novo. Então, aquilo ali, pra mim, outro elemento que tentaram colocar um humor, assim... Talvez tenha passado um pouco do ponto, porque toda hora... sai da sala, meio Chaves. Mas, assim, eu gosto que ele coloca o... Porque tem os personagens dos chamados white rastas, né? Que são os caras brancos de Rastafari, que, tipo, ficam ouvindo reggae e dando moral ao professor. E ele coloca ele no lugar deles, assim, né? Porque hoje a gente vê, não, isso aqui é uma apropriação cultural desses caras e tal. Então, acho massa esse professor também fazer isso. Tem a parte que ele pede a adaptação de Shakespeare e ele... narra em formato de rap, né? E ele fala, não, Shakespeare era o cara, apesar de ser branco e tudo. Então, tem esses, eu acho legal colocar isso nesse filme, assim. É uma coisa que talvez seja até inusitada para porque a gente estava acostumado a ver nos anos 90 e tal. Né? Mesmo com as limitações, acho que foi um lugar interessante colocar isso. E dessa vez eu reparei também que tem um cartaz na sala de aula, na hora que a Cat vai ler o poema, né? Que é o que é certo nem sempre é popular. Fiquei intrigado com isso. E também agora vocês falando da Redoma de Vidro, não tinha reparado também que ela lê esse livro, o close que vai dando, vai chegando nela, assim, ela tá protegida, né, pela redoma de vidro dela, assim. Tipo, ela tá na casa dela, chique lá, ela é uma mulher branca, rica, uma menina branca, rica, né, lendo seus feminismos ali, com suas limitações, né.
Sim. Na minha escola de ensino médio também tinha white rastas.
Ah, meu Deus. Você vê, né? Foda. Tem até hoje, né? Tem uma galera ainda que...
É, e os professores zoavam eles também.
Olha só.
E tem vários grupos no filme, né? Assim, vários grupos que vai, tem uma apresentação ali com o Cameron e o Michael, eu acho. Que aí tem mostra os bonitos, a turma do café, os rastafários brancos, o pessoal dos MBAs, os cowboys. Nossa, nossa, tanta tipificação que eu pensei que...
É a turma do café antes dessa moda de café que tem agora, né? E é bem essa coisa de um ecossistema escolar, né? De cheio de tribos. Claro que de uma maneira estereotipada, né? Mas, bom, essas tribos, elas existiam, né? Quando a gente tava na escola, né? Assim, os grupinhos que se aglomeravam por certas afinidades, né? Estilísticas e musicais, né? A gente já falou disso.
Faltou mais o lugar do gótico.
É.
Né? Talvez. Os
verdade,
metalzão.
Faltou.
Cadê minha turma da época?
E a gente comentou um pouco disso, desses grupinhos no programa do Aos 13, né? E outra coisa que a gente tá muito nessa temática adolescente, né? Nostalgia.
Nostalgia, né? Vamos revisitar tudo.
E outra coisa que a gente tinha comentado no programa do Aos 13 eram sobre personagens adolescentes que se comportam como pessoas mais velhas, né? E eu acho que nesse filme tem um pouco disso, mas eu fiquei pensando se talvez isso fosse por causa da transposição da peça, de algumas ações, assim, sei lá, ainda serem resquício das versões adultas dos personagens.
Tu diz o comportamento, né? E não fisicamente os atores...
Isso.
Ah, beleza. Bom, fisicamente eu acho que é um problema, né? Não é o caso desse filme. E assim, de comportamento, eu não sei, eu fico pensando... Por exemplo, Dawson's Creek sempre foi muito criticado por ser uma série com personagens que tem falas muito eloquentes, falas difíceis. As pessoas diziam, ah, um adolescente não fala assim. Mas era a coisa que eu mais gostava deles. E eu me identificava, sabe? Então, acho que rola uma subestimação também, assim, dentro de um certo padrão do que pode ser um adolescente, do que ele pode falar. É claro, né? Se é um filme que é adaptado de uma Megera Domada, talvez eles quiseram transpor um pouco disso também pro roteiro. Mas eu não sinto que isso seja um problema, sabe? Personagem ter fala, assim, muito eloquente ou...
Uhum.
Não sei, eu não sinto que isso seja um problema.
É, até porque a adaptação de Shakespeare, né? Assim, o absurdo disso tá no Romeu e Julieta, assim, que eu adoro, que é um dos meus top 5, assim, na vida. Que eles falam o texto de Shakespeare. E eles são adolescentes nos anos 90. Então, tipo, é um contraste absurdo e maravilhoso, assim. E eu adoro isso também. Também não acho que é um problema. É, pode ser real, igual, tipo, você vê numa novela uma criança falando coisas que criança nunca falaria. Então, fica ridículo. Mas aqui, acho que não. Acho que é até um incentivo pra adolescentes. Sejam melhores, né? Leiam mais e sejam mais maduros, talvez. E a maturidade da Cat, assim, hoje eu fiquei... tendo mais, assim, sinto mais na pele que ela tem uns traumas, assim, né, do passado. Apesar de ainda muito nova, né, ela, eu acho que ela é, assim, então, com essa fama de massa, fama de fechado, carrancudo, pra se proteger mesmo, assim, na redoma de vidro dela, voltando. Não li o livro, mas tô empolgada com essa metáfora. E ela tem essa dificuldade de confiar mesmo, assim, né, nas pessoas, de se abrir pra um cara, pra um relacionamento. Tanto que a intuição dela tava certa, né, tipo, apesar de ser um cara massa, ele tava comprado ali mesmo. Então, ela tem essa resistência mesmo para se proteger de que aconteçam outros traumas, né? Nesse quesito aí do romance.
Assim, não é tanto pela postura ou pela solenidade, vamos dizer assim, o jeito de falar, o jeito de se portar em relação aos crushes, a coisa de sofrer profundamente pelo amor, né? Eu fiquei pensando mais, assim, em algumas vivências que esses filmes de adolescente às vezes mostram que, pelo menos pra mim, não diziam respeito à minha realidade, né? E... enfim, e aí outra coisa que eu acho estranho sobre a Cat ainda nesse campo das problematizações, né? É o quanto que ela julga a irmã dela, né? Por querer fazer parte dessas coisas, ir nas festas, ir no baile, né? Principalmente essas coisas da rotina escolar, né? Que ela não quer participar, mas a irmã dela quer. Aí, e eu acho que ela tem alguma coisa assim, tipo uma competição com a irmã, tanto que a primeira vez que ela quer beijar o Patrick é quando ele fala pra ela que a irmã dela não tem nada demais. Então, tipo, oi? Assim, ela gosta do cara porque... De repente ela gosta do cara porque o cara disse que a irmã dela não tem graça, sabe? E não pelas coisas que eles conversam, fazem juntos, enfim.
Aquelas, mas ela tava bêbada.
É, mas assim, é estranha essa construção,
é,
sabe?
Não, mas com certeza, eu tô brincando, mas só lembrando.
É, e assim, depois o filme mostra que a irmã dela tem as próprias opiniões, age conforme essas opiniões próprias, né? E ela só não quer ser igual a Cat, e tá tudo bem, sabe? Nesse sentido, eu acho que o Legalmente Loira, que é um roteiro das duas roteiristas também, né? Ele é muito mais bondoso com essa diferença entre as mulheres, assim, porque ele é muito mais tolerante nesse sentido de... Tolerante não é a palavra correta, que tolerar é tipo, ai, tá bom, fica aí, né? É, ele aceita muito mais essa diversidade de mulheres como mulheres capazes e mulheres inteligentes. E aqui, por mais que no final mostre, assim, que a irmã dela tem as suas próprias posturas, mas a protagonista julga muito, né?
Eu concordo com vocês, assim, e pra mim, nessa relação dela com a irmã, o que eu acho muito estranho é ela conseguir... A Cat, né? Ela usa o poder do pai pra impedir que a irmã possa ser livre, né? Engraçado. E é contraditório, uhum. porque se ela diz que é feminista, é contraditório ela não permitir que a irmã dela possa ter alguma liberdade pra sair, pra se divertir, pra ir às festas, né? E quando ela bate uhum. o carro, naquele momento lá com o Joey, até o momento que ela bate o carro, ela é questionada pelo pai, né? E aí ela vai dizer que ele não pode controlá-la, porque ele mal sabe controlar a própria vida, né? Ela meteu um embate ali. Mas aí, pra controlar a vida da irmã, ele pode fazer. Ele tá autorizado pra fazer, sabe? Então, é isso, sabe? É bem contraditório. Mas depois, lá pro final do filme, assim, cai a ficha de que ela tava sendo mesmo controladora com a irmã, sabe? Pela questão uhum. de superproteção. Tem um momento que ela diz, né, que não queria que a irmã cometesse os mesmos erros que ela cometeu. Então a gente acaba entendendo o que, que é essa contradição dessa personagem. E aí tem um equilíbrio maior. E aí são essas coisas, assim. Eu acho que o filme consegue resolver algumas coisas, outras não. Mas é isso, o filme é legal de qualquer jeito.
Uhum. Um filme ótimo.
É, eu acho que, assim, um pouco dessas contradições faz parte, porque as pessoas são contraditórias, uhum. né? Pra construir um bom personagem, ele não pode ser um personagem perfeitinho, 100% coerente, né? E acho que realmente essas contradições, em parte, elas se solucionam mesmo, né?
É, a relação familiar ali é bem estranha mesmo, assim, apesar de tudo, tipo, é uma super proteção limitante, né, porque o pai, ele é viúvo, então, acho que ele não sabe lidar muito bem com as filhas, né, tô lembrando que agora tem esse em Fleabag também, só que as meninas estão mais velhas, aí o pai fica, primeiro ele manda elas pra um... Woman speak, né? Tipo, vamos falar, mulheres falam. Depois é um retiro espiritual que não pode falar. Então, assim, é um pai que tá perdido, não sabe como lidar com as filhas até hoje. Acho que muito, talvez, devido a ser viúvo, né? Assim, não ter esse papel da mãe mais. E aqui as meninas são novinhas e tal. Então, ele fica oscilando entre super proteger e limitar. E a Cat também tá repetindo com a irmã, assim, uma coisa. Ela teve um trauma com o boy, ela talvez não queira que a irmã passe por isso. Mas também passa por essa questão do ciúme, né? Da disputa com a irmã, somos diferentes, mas estamos competindo. Então, é confuso. Mas eu compro total, assim. Não tem problema, não. E eu ri muito daquele colete com a barriga de grávida, assim, tipo, eu acho que eu usei mentalmente muito aquele colete, assim, porque eu tinha, até hoje
essa
tem muito
é
medo.
Essa cena é bem engraçada.
É, uma cena interessante. Acaba que o pai consegue, né, ter esse controle moralista e tal, do corpo da menina e tal, mas ele acaba sendo, enfim, com a Cat, né, ele paga a faculdade que ela quer ir, ele aceita, não rende aquela discussão, né, ah, você vai pra tal, não. Vai pra qual que você quiser e tal. E as contradições da Cat também, pra mim, é, tipo, questionar, que também é muito da adolescência, né? Questiono o capitalismo, mas eu tô completamente inserida nele. Então, assim, quero uma Fender, né? Enfim, tô numa família rica, sou uma menina branca, mas, enfim, nada estraga o filme pra mim.
Se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence.
Gostei da resolução. É isso aí. Fechou, lacrou.
Só lembrando que a família dela é de classe média alta, mas não é detentora dos meios de produção. O pai dela é um pequeno burguês, dono da própria mão de obra, no caso, uhum. né? Um médico, né? Um profissional liberal, enfim. É isso. E, então...
Tá limpo, então.
Temos essas contradições de esquerda dentro de um sistema capitalista,
sim.
Né?
Naturalmente.
E embora, assim, em momento algum do filme, ela se posiciona como alguém de esquerda. Ela é feminista, né? Mas ela não tem um posicionamento político de esquerda, né? Marcado no filme, né?
Não, tem não.
É, tem uma hora que as meninas debocham dela, né? Que falam, assim, dublam uma fala dela, né? Recorrente. Tipo, ah, suas vidas vazias, capitalistas.
Ah, é verdade, é. Uhum.
Que é uma coisa que ela falaria, uhum. né? Então, uhum. assim, isso que ficou marcado pra mim, assim. E ela calou, assim, então ela realmente pensa isso,
é,
sabe?
Não,
mas
sentido.
Ela não fala, é uma fala que talvez pode ser um julgamento das meninas, né, em relação a ela. Não é uma coisa que saiu da boca dela diretamente, mas enfim.
É, faz sentido. Então, pra fechar esse programa, destacando que, apesar de alguns problemas e alguns incômodos que a gente teve com esse filme, eu, pelo menos, continuo amando ele.
Uhum, muito!
Enfim, mas para destacar os aspectos positivos, nós vamos falar 10 coisas que nós amamos no filme. Vou começar com Heath Ledger. Saudades, né? Heath Ledger.
Muita.
É muito interessante, né, rever esse filme hoje. Eu vi no meu Letterboxd que a última vez que eu tinha assistido ele foi em 2012. E sei lá, bate um negócio, assim, dá um negócio, né? De assistir e ver, assim, nossa, Heath Ledger, né? Podia estar aí fazendo altos filmes até hoje, né? Tem uma cena em especial, assim, que eu achei muito engraçada, que eu ri alto com ele, assim. Ele tá ótimo no, nessa coisa do timing cômico, né? Que é quando Cameron diz pra ele que a Cat gosta de Pretty Guys, os caras bonitinhos, né? E aí ele diz, bem sério, diz, você tá me dizendo que eu não sou bonito? Eu ri demais, assim, as covinhas dele.
Ai, suspiros.
Essa é a primeira coisa, né?
É, primeira coisa, é, Heath Ledger, a cena do cara bonito. Você acha que eu não sou um cara bonito?
Bom, também vou ultrapassar aí na segunda coisa do Heath Ledger, maravilhoso, puto ator, melhor Coringa, saudades. Eu ri alto também em vários momentos, né, nessa revisão, tipo, na hora que ele vai no show e ele fala, ah, eu nunca tive tão sexy, aí a música para e todo mundo ri, assim, é muito bom.
Então, a terceira coisa que a gente mais gosta no filme é a cena em que a Bianca esmurra o Joey, uhum. E é maravilhoso, é maravilhoso.
muito bom.
Uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Joseph Gordon-Levitt, que faz o Cameron, e a Larissa Lake, que faz a Bianca, eles, na época que eles filmaram esse filme, eles eram ex-namorados na época das filmagens, né?
Nossa.
Não sei se vocês sabiam disso, mas eles têm uma química
não,
super legal,
não sabia.
Né? Mas eles já estavam brigados naquela época.
Eita,
gente.
Nós.
Não transparece. É
gente,
muito bonitinho
tão,
os dois.
Ele é tão novinho, não é possível. Tá saindo da fralda. Como é que já namorou a menina? Enfim.
A quarta coisa que eu achei bonitinha no filme é o casal, que é a menina que... A melhor amiga da Cat, né? Ela aparece super pouco. Então a gente não tem muito como entender ela como personagem com profundidade. Quais os sentimentos dela. A única coisa que a gente sabe é que ela gosta de Shakespeare. Que é essa coisa de ficar fazendo referência à obra original, né? E aí tem um menino que gosta dela. Que entrega umas roupas shakespearianas pros dois irem juntos no baile, assim. Eu achei eles fofinhos. E essa seria a quarta coisa. Eu queria ter visto mais desse casalzinho aí.
É legal, né? Que é mais uma referência, né? Ao Shakespeare.
É. Assim. A quinta coisa que nós amamos no filme, essa, nossa, não tem como não amar, é a trilha sonora, que também me marcou muito na época. O filme começa com a Cat no carro ouvindo Bad Reputation, da Joan Jett, e termina nos créditos com o Letters to Cleo em cima da escola, tocando I Want You to Want Me. Anos 90 total, maravilhoso. Vai, Stê, fala da trilha.
Ai, ai, ai. Que elas aguardei 20 anos por esse momento. Mas, gente, as trilhas dos filmes eram é um negócio muito sério pra mim, assim. Que eu ficava lá, eu pausava o VHS, eu ficava anotando no meu caderninho, sabe? Porque eu ia começar uma saga correndo atrás de cada coisa e era muito difícil. Porque tudo assim, né? VHS ou fita de música mesmo, né? Fita cassete que você tinha que gravar. E não era acessível igual hoje, né? Que a gente tem Spotify, YouTube, um monte de coisa fácil de achar as músicas num segundo. Não era assim, né? Então... Eu também nem sempre tinha grana pra fazer igual a Cat, entrar numa loja, comprar um CD, assim. Então, várias trilhas que eu olhei o mundo inteiro, assim, segundo as intenções. Eu custei, mas eu achei. Romeu e Julieta também, minha mãe trouxe pra mim de São Paulo. Que eu não podia viver sem aquilo, assim, era um negócio que era a minha vida, sabe? Era de verdade, assim, não tinha outra vida a não ser a trilha sonora dos filmes e a MTV e essa coisa toda e mandar fita por carta. Então essa trilha desse filme foi a mais difícil, assim, eu demorei anos mesmo pra conseguir acesso a todas essas músicas, assim. Tem música que até hoje ainda eu tô descobrindo, então... Era uma trilha inacessível, umas bandas muito alternativas e tal, de meninas. E eu adorava, eu acho que eu revi o filme tanto por isso também, né? Tipo, não tinha o CD, mas eu ficava ouvindo ali enquanto passava a fita. E nessa revisão eu fiquei boba com tanto de reggae, ska, de trilha instrumental mesmo, assim, né? Entre as cenas, né? Que na primeira não é um estilo que eu tenho costume de ouvir, assim. Tô começando a estudar umas coisas diferentes agora disso e tem essa marcação até pelos White Rastas, né? Tem a ver com eles ali colocar esse comentário na trilha. Mas, não, a trilha é excelente, assim. Acho muito, muito bom e me marcou também demais. Trilha difícil. Trilha supra-sumo aí da adolescência.
Então, número 6, né? A Julia Stiles, né? Eu acho que a gente, claro que vai exaltar o trabalho do Heath Ledger. Ele é um ator que fez muito sucesso depois desse filme, né? Foi talvez um dos pontapés iniciais da carreira dele para esse sucesso. A Julia Stiles já não teve esse mesmo destaque em Hollywood, mas eu acho que talvez esse seja o papel da vida dela, assim. Ela conseguiu levar uma personagem que é complexa e tem essas incoerências que a gente apontou com muito carisma, assim, e eu acho que, na minha opinião, é isso, assim, é o papel da vida dela. Que venha talvez ainda um outro papel no futuro que tenha um destaque massa como esse, né, mas assim, até agora, das coisas que ela já fez, assim, é o que eu mais gosto.
Concordo. Ela tá em Dexter também, tipo, ela tá em várias coisas também, mas com certeza esse filme é, tipo, o papel da vida dela, com certeza.
E também tem isso, né? Quando ela entra em Dexter, já é aquela fase do Dexter que começa, tipo, meio ladeira abaixo, assim.
Sim, sim, verdade.
Então, lá na primeira coisa que a Isa falou, que a gente gosta do filme, ela falou da covinha do Heath Ledger, né? Na cena do paintball. A sétima cena que a gente gosta muito é a cena do paintball, que eu acho que é a primeira cena em que a Cat e o Patrick se beijam realmente, uhum. né? Porque tem uma tentativa ali no início, e é a primeira cena em que acontece isso. É super legal, uma cena super bem construída, assim. E a oitava tem relação também com a cena do paintball, porque é a cena que vem logo depois, que uhum. é a cena da verdade ou mentira entre uhum. eles. Né, que eles estão ali desconstruindo a imagem que eles têm na escola, né? Essa imagem que eles têm de personagens durões. Complicados.
Uhum.
Né, durões e complicados. E eu acho que tem uma desconstrução que é legal, assim, naquele momento.
Adoro. As duas, assim, a do paintball eu gosto especialmente porque aquilo que a gente estava falando antes sobre a cena do I Love You Baby que ficou mais famosa, né? Mas na do paintball eles estão numa dinâmica de hierarquicamente iguais, assim, né? Os dois estão ali naquele flertezinho um com o outro e tal. Não tem nada sendo imposto. Acho que é uma dinâmica bem saudável entre os dois e eu acho uma cena fofinha. Os dois estão claramente, os personagens, né, se divertindo naquele momento, né? Acho bem legal mesmo.
E acaba que termina em briga, né? Porque, tipo, ela fala... Ah, então... Termina em briga ou eu tô doida?
A cena da verdade mentira, sim.
Termina em briga. Porque ela fala,
porque aí ela
descobre que você tá ganhando
que ele
com
recebeu...
isso.
É, exatamente.
Porque ela não descobre ainda o acordo ali, né? O trato ali. Mas ela fica super desconfiada e levanta e vai embora. Tipo, você tá ganhando alguma coisa pra fazer isso aí. Ela fica mega desconfiada. Mas, gente, e eu amo a cena que o Heath Ledger tá conversando com o Joseph Gordon-Levy, que parece um irmão mais novo dele, contando, né, do pós-baile ali. E aí ele fala, ela me beijou. Aí o Heath Ledger, onde? Com aquela cara de safado do carro. Ai, eu rio muito disso. Grito, gente, é perfeito.
E por fim, né, pra fechar nossa lista de 10 coisas que nós amamos nesse filme, a gente tem que destacar justamente o roteiro da Karen McCullough e da Kirsten Smith, né, que deu pra ver, assim, tem vários diálogos que são ótimos, né, várias cenas que são super divertidas, né, atualiza os temas que são apresentados. É claro que vai ter algumas incoerências ali, enfim, né. Também sempre tem essa nossa sensibilidade de 2020, retomando um filme que foi feito em 99. Não que não fossem questões que fossem discutidas em 99, muito pelo contrário, né? Mas, assim, eu acho que o trabalho de roteiro delas é essencial pra a gente ter esse filme como uma referência de filme adolescente como ele é hoje, assim, né? Quer dizer, ele é uma referência tanto como comédia romântica, como filme de high school, filme de colégio, né?
Maravilhoso. Palmas.
É.
Lindo.
Amamos.
Amamos. Aí toca agora a Lera Chiquinho pra fechar.
É. Só não vai tocar por causa dos direitos. Tristeza.
Não pode. Não...
Canto junto. E lembrando que esse filme que desperta tanto amor, tanta nostalgia, que tem um lugarzinho aqui no nosso afeto, tá disponível no serviço de streaming do Telecine. Acessa lá no telecine.com.br, assina, testa por 30 dias e assista também 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você pra ouvir o nosso programa. Bom, você já chegou até aqui, né? Ouviu até o final, mas aí pra rever e poder ver se concorda ou não com as nossas opiniões e o quanto que gosta ou não desse filme.
Você pode acompanhar o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd Feito por Elas. A gente também tá no iTunes, além do site do feed, os programas todos estarão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube.
E os links que a gente sugeriu aqui vão estar no post. Lembrando que a gente tem uma newsletter quinzenal maravilhosa que a gente prepara com carinho para os padrinhos e madrinhas. E também temos um grupo no Telegram. Entrem!
Ao contrário da Estê.
É, eu não estou lá, mas entrem!
E o nosso próximo programa vai ser sobre a cineasta Saura Maldoror, que faleceu recentemente em virtude da Covid-19. A gente vai conversar sobre o filme dela, Sambizanga, que é de 72 e está disponível no YouTube. Mandem seus comentários sobre esse programa para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixem um comentário lá no nosso site, no feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Valeu, pessoal. Beijo.
Beijo, pessoal. Até mais.